Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas.
Estou curioso para saber a vossa opinião sobre uma inovação que vou falar hoje, que acho que vos pode interessar.
Uma inovação?
Sim.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: alguém que alegra o pai com inovação ao nível do snack e da fricção das pés.
Das pés.
Eu estou sempre à espera que alguém me corrija e diga: não é pés, é peles.
Ah, mas isso é certinho direitinho, já te digo.
Pois.
Até pode ser peles, mas o nosso coração.
É pá, o nosso coração é peixe.
É peixe.
Muito mais
peixe. Então não é papel para peixe.
Claro.
Então
claro.
Porque é pele é peles.
Bom, malta, não é sempre uma delícia quando uma notícia começa da forma que esta começa. Reparem neste excerto da notícia original que eu li na net. E desculpa chamar-te na net, Vasco.
Não faz mal, estás à vontade.
Cá vai o excerto da notícia. Um excerto capaz de dizer tanto ou tão pouco. Diz assim: a rapariga de 20 anos comprou, só por diversão, um teste caseiro de ADN depois do pai receber um de presente no aniversário dele.
Mas espera.
Já não tínhamos uma destas há algum
deu
tempo.
Deu bronca, não deu?
Já não tínhamos uma destas há algum tempo.
Mas onde é que é uma boa ideia? Um teste ADN?
Mas está muito em voga, está muito em voga.
Mas consegue-se fazer isso assim? O quê? Compras na farmácia?
Não, um teste ADN? Não sei onde é que se compra. Mandas vir, não sei onde.
Ok.
E depois devolves e eles depois mandam online todo o resultado.
Certo.
Mas nunca acaba bem, não é? Estas histórias. Mas quem sabe se esta não é a primeira que acaba bem. Esta rubrica também não pode ser só desgraça e embaraço, não é?
Oh, Marco, eu tenho esperança. Uma coisa?
Eu tenho esperança.
Deixa eu perguntar-te só uma coisa. Esta história vai acabar bem?
Não.
Obrigado.
Bom, vamos então mergulhar na mensagem que esta jovem deixou no Reddit. Diz ela: há umas semanas o meu pai recebeu um teste de ADN como presente de aniversário dos amigos. Decidi comprar também um, de modo a que pudéssemos comparar os nossos resultados e outras coisas incluídas na embalagem. Isto foi para aí há umas 5 semanas. Recebemos os resultados ontem e por isso fomos ao site ver as nossas percentagens, etc. Foi super interessante ver detalhes sobre os nossos antepassados e quanto de sangue de várias nacionalidades nós tínhamos. Estão a ver?
Uma coisa bonita.
Um
belo serão em família.
Continua.
Claro, estamos habituados só a desgraças com testes de ADN e revelações bombásticas. E aqui estão um pai e uma filha apenas a apreciar detalhes da sua linhagem e as suas raízes pelo mundo fora. Salutar e positivo. Vamos continuar. A seguir ela diz: depois disso, fomos à parte das relações de parentesco do ADN.
Ok.
Ela a seguir diz: foi aqui que tudo se desmoronou. Bolas, pá, parecia que estava a correr tão bem, não é? À medida que mergulhávamos mais na análise, diz ela, cada vez mais o meu pai era listado como meu tio. Irmão do meu pai, que eu achava que era meu tio. Não só isto, mas os meus primos vinham listados como meios irmãos. Ou seja,
dramático.
Foi preciso um teste de ADN para perceber que a mãe dela não só tivera um caso com o cunhado, como o cunhado a tinha engravidado com ela, a rapariga, achando o pai, que afinal era tio, que ela era sua filha, quando afinal era sobrinha. Isto é sempre meio confuso, não é?
Não.
Depois de saberem os resultados de um teste de ADN, é sempre caótico. Mas foi o que aconteceu. Pai e filha achavam que iam só divertir-se a saber das suas origens e afinal descobriram que a mãe andara com o tio e ela resultara dessa ligação. Diz ela: não sei o que fazer quanto a isto. Nunca imaginei que tal coisa me fosse acontecer, já que sou tão fisicamente parecida com o homem a quem chamei pai, embora ele e o irmão, o meu tio, que agora fiquei a saber que é meu pai, sejam muito parecidos um com o outro.
Lá
de facto. No que toca a traições que eventualmente resultem em gravidez, é sempre mais seguro fazê-las com pessoas que sejam parecidas. Com os cônjuges.
Epá, mas é que isso é uma tragédia.
Epá, isto é inacreditável. O meu pai está devastado, diz ela, e depois de uma longa chamada telefónica com o meu tio, está fechado no quarto a chorar. Epá, isto é dramático. E pergunto a vocês: então e a mãe? Não tem uma palavra a dizer sobre tudo isto?
Não.
Já não, malta, pois a senhora já não se encontra entre nós.
Ah.
Diz a rapariga que percebe a bomba atómica que isto foi, já que parece que o senhor adorava a mulher e estava sempre a contar histórias muito queridas à filha, sobrinha afinal, sobre a mãe. Mas agora a sério, isto é uma hecatombe.
Como é que se anda, como é que se vive daí para a frente?
Pois é.
Como é que é?
E é daquelas coisas, se calhar não se ganhou nada em ter conhecimento disto.
Pois não.
O caso da mulher com o irmão dele, epá, pode ter sido um acidente, epá, foi um fugaz passageiro, foi uma bebedeira que se calhar ambos quiseram esquecer. Este teste da ADN, só pelo gozo, veio acordar. E a filha agora diz que não sabe bem o que fazer à vida, nem como encarar a relação com o pai, que afinal é tio. Nem o que chamaram o senhor
Spice. Nem com o tio
Steel.
Que afinal é pai.
Sim. As pessoas no Reddit são unânimes na solução para isto. Há uma pessoa que diz: diz ao teu pai que ele é e sempre será teu pai, independentemente do que diz o teste. Diz-lhe que o amas e que estarás lá sempre para ele e que ele não tem de atravessar isto sozinho. Isso é bonito.
É bonito isso.
Os comentários são todos nesta onda. Ele é o teu pai, seja como for. É com ele que tens memórias partilhadas de pai e filha. Não deixes que este teste se interponha na vossa relação. E não percas muito tempo a pensar como lidar com o teu tio. Eu cortava com ele. Que tipo de pessoa é que dorme com a mulher do irmão? Pronto, epá, agora que isto está cá fora, de facto eu diria que os natais já não vão ser bem a mesma coisa, não é?
Mas
não,
é nesta altura que dava jeito aquele aparelho do Man in Black.
Ah, claro, para esquecer. Sim,
para, neuralizer.
Não é? É verdade.
Para esquecer. É, pá, que tragédia.
Bom, é uma tragédia, vamos ter de animar. Esta história foi chocante, foi triste. Trago agora inovação e felicidade. Vamos falar de futebol, cerveja e batatas fritas.
Opa.
Eu sei que para vocês isto é uma santíssima trindade, certo?
São... sim.
Epá, sim.
Combina sim. Bem, sim.
Mas às vezes estas coisas estão distantes umas das outras e obriga a trabalho, sobretudo a cerveja e as batatas, se tiver muita gente na sala. Quem é que está agora com o pacote? Porquê é que cada um não pode ter o seu próprio pacote?
Hã?
Hã?
E pode.
Já mudamos de história?
Já mudamos de temática.
Não. Mas a verdade é que de Inglaterra
segue.
Chega uma invenção que me parece vencedora e que transforma o copo de cerveja e o pacote das batatas fritas numa coisa só.
Opa, não vai, não misturem.
Está
tudo tão bem como está.
Não, mas não, atenção.
Não se mexe com a Santíssima Trindade.
Não é uma mixórdia daquelas tipo batatas fritas com sabor a cerveja ou cerveja com sabor a batatas fritas. Não, as duas coisas continuam separadas. Mas a famosa marca inglesa de snacks Walkers, que é a versão inglesa da Matutano, se não me engano, inventou uma maneira delas nunca se perderem uma da outra. Então eles criaram uma espécie de uma argola de cartão que tem uma bolsa. Ok. E a argola é essa que se enfia no copo. E dentro da bolsa está o quê? Batatas fritas. Portanto, a pessoa fica a segurar num copo que tem acoplado uma bolsa, dentro da qual são batatas fritas. E isto faz com que a pessoa não precise ter um copo numa mão, um pacote de batatas na outra.
Uma questão.
Que sim, que dava imenso trabalho.
É super assumo da comodidade.
Imenso.
Quando viras o copo para beber,
levas com as batatas todas.
As batatas não caem.
Sim.
Parece que não. Parece que não.
Pois. Como não? A gravidade não funciona aqui?
Epá, não te metas nisso.
As pessoas parecem tão contentes com isto.
É uma boa e velha.
Não, mas eu sei do vosso ceticismo sobre este tipo de inovações. Ainda há dias eu falava entusiasticamente do copo para leite e cereais que mantém o leite e os cereais separados.
Estupidez.
Até o momento em que ambos chegam à boca do consumidor.
Trata-se de parvoíce.
Isso entusiasmou-me e vocês não.
Não,
vocês
não.
Nada.
Isso é...
Todos vocês torceram o nariz a essa esplêndida invenção digna do Nobel.
Pois.
Mas uma bolsa de batatas fritas que se encaixa no
Mas
copo da jola.
Quê? Epá, para quê?
Mas não será vencedor?
É que é tão estúpido. Alguma vez na vida.
Não vos cansa tanto segurar com a cerveja numa mão e andar com a outra a sacar batatas num pacote?
Alguma vez na vida alguém disse: epá,
cansa-me tanto.
É que o prato de batatas está mesmo aqui ao lado, está muito longe.
Está muito longe.
Se alguém inventasse uma porcaria de um ar de cartão. Isso é que era.
Mas não, mas há com jeitinho, de facto, funciona como o copo dos cereais.
O que é a seguir? É uma pasta é uma pasta com a cerveja e as batatas já
não,
mastigadas?
Não. Mas podem de facto, se calhar, beber a cerveja e comer as batatas ao mesmo tempo.
Sabe o que eu penso muitas vezes?
Vai tudo descendo para a boca.
Às vezes penso assim: eu estou a lavar os dentes.
Sim.
E penso assim: o lavatório está tão longe.
É verdade.
Se alguém criasse um lavatório muito pequenino, acoplado à pasta, estás a ver?
Pois
eu
era.
Ao mesmo tempo lavava os dentes e cuspia logo.
Estava na escova.
Estava na própria escova. Percebes?
Vencedor.
Estás a ver? Tem lógica isto.
Vencedor, isto.
Okay. Não tem!
Bom, a propósito de inovação, queria também dizer-vos o seguinte: há anos que eu procuro um método satisfatório para esfregar uma boa extensão das costas no duche.
Confesso que assustei.
E
também eu.
Ufa!
Calma.
Repete lá a frase que distraíste no meio
pois
da frase.
Há anos que procuro um método satisfatório para esfregar.
Para com isso. Marco, diz de outra maneira.
Salta essa parte.
Há métodos que procuro uma maneira de esfregar as costas no duche.
Há métodos, não, há anos.
Há anos. É sexta-feira.
Há métodos que procuro. Quê?
É uma sexta-feira em junho.
Há métodos que procuro.
Oh, Pedro, bom. Encontrei uma prima minha que não via métodos. Pá.
Bom, eu contei aqui.
Pai, desde o método passado.
Sim. Há métodos. Há quantos métodos fazemos este programa?
Onde é que vocês fazem a vossa passagem do método? Ai, daqui a um mês faço. Faço 53 metros.
Olha,
daqui a rigorosamente um mês.
Mete na vida, não.
Ah, podes querer, mete de novo, vida nova. Bom, mas eu contei aqui há uns tempos o quão feliz eu fiquei, e vocês lembram-se disto, quando eu vi num catálogo da extinta empresa D-Mail uma escova com ventosa que se tapava nos azulejos do duche e permitia às pessoas chegar às costas, não é? Problema desse produto: a escova não era muito grande, não cobria uma área muito grande das costas, cobria uma área até miserável das costas, as ventosas não agarravam ao azulejo com força suficiente e, pior que tudo, os pelos da escova estavam inseridos numa base de plástico sólido e compacto que, infelizmente, no primeiro duche que levei a cabo usando esse objeto, caiu com toda a força e de forma extremamente dolorosa em cima do peito do meu pé direito. Portanto, o conceito desse produto era bom, mas a execução deixava a desejar. Bom, há umas semanas, a minha namorada Teresa, sabendo desta minha demanda desde cedo na nossa relação, isto para mim é o tipo de coisa que se diz logo num primeiro date, não é? Fica já a saber que uma das minhas ambições e missões na vida é encontrar uma boa escova de costas com ventosa.
Que andas há metros e metros à procura.
Claro, claro. E a Teresa descobriu então uma variante deste produto que me parecia vencedora, porque não tinha a parte compacta de plástico maciço. Em vez disso, parecia o quê? Um clássico tapete antiderrapante de banheira, daqueles de látex, de borracha, não é? Normal. Flácido e leve, repleto de ventosas de um lado e do outro, com uma vasta quantidade de saliências, também em látex, parecidas com os pelos de uma escova. E o vídeo que vimos no Instagram era magnífico, porque víamos uma mão a tirar aquilo à bruta para a parede do duche e aquilo ficava lá. Pá!
Não me digas que confiaste num vídeo do Instagram que te pareceu incrível e depois o produto não estava à altura.
Confiei, confiei.
E até digo mais, Pedro. Chegou, a primeira coisa que o Marco fez foi para o duche e atirar para a parede a ver se colava.
A ver se colava.
Foi, exatamente.
Tá, é claro. Deixa-me adivinhar.
Aquilo chega, não é? E eu fiquei feliz. Fiquei feliz com aquilo.
E pensaste, vou fazer como o vídeo.
E então chego à casa de banho com aquilo e tento de imediato reproduzir o vigor do vídeo de Instagram.
Ora, aí está.
Peguei no objeto e trás com toda a força contra os azulejos e pimba no chão do duche. Caiu.
Caiu direto.
Bom, como se fosse uma lula aberta.
Sabe o que é que faltava? Fita cola preta.
Exato. Bom, apanhei, percebi que para aquilo ficar bem preso, não só a parede tinha de estar molhada, como ainda me dei ao trabalho de pressionar aquilo imensas vezes. Nada como no vídeo. O vídeo era só paz! Estive a pressionar para que as ventosas estivessem todas agarradas. E então percebi que pus aquilo demasiado para cima, porque só estava a conseguir esfregar nuca e omoplatas.
E querias mais abaixo.
Queria mais abaixo. Eu queria toda a extensão das costas. E então percebi que aquilo tinha de ser posto mais abaixo e cabe ao utilizador fazer elevações, não perceber, para. E é exercício ao mesmo tempo. É exercício.
Porque infelizmente o objeto inanimado não o faz.
Sim.
Não vai para cima nem para baixo.
Não vai, não.
Tens de ser tu com as tuas perninhas.
Bom, o que aconteceu? Percebi que, em vez de me estar a esfregar as costas, aquilo estava a acompanhar para cima e para baixo na parede os meus movimentos. As ventosas estavam a deslizar.
Estava a limpar a parede.
Sim. Tornando o esfreganço entre o difícil e o impossível.
Tu estavas a esfregar uma parede com as tuas costas.
Estava. No entanto, descobri que quando afixado no chão do duche, este objeto encontra a sua verdadeira utilidade.
Então, malta, deitas,
eu quero dizer-vos, não. Eu nunca tive as plantas dos pés tão lavadas. Eu fricciono os presuntos naquilo que nem um animal. E é ótimo, porque estudos dizem que os humanos negligenciam os pés no duche. Estão lá para baixo, há muita ideia de que se lavam eles próprios. Malta, agora é possível usar as plantas dos meus pés como pratos. Pode comer-se neles.
Não quero.
Se vocês quiserem, é só dizer.
Deixa estar.
Então vocês não comiam aqui um petit gâteau em cima dos meus pés?
Não.
Tu pedes isso há metros e metros. Mas não.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.